Olá, muito boa noite, bem-vindos ao regresso do Sem Moderação, depois deste verão que, como sabem, nós gravamos a promo que veio antes do programa, imediatamente antes de começarmos a gravação. Eu disse que este tinha sido o verão mais estranho das nossas vidas, mas pelos vistos foi só da minha aqui à volta, quer o Daniel Oliveira, quer o Francisco Mendes da Silva, quer o Pedro Delgado Alves, protestam já ter tido verões mais diferentes que estes, e eu, se a vossa curiosidade for maior do que a minha, eu depois no fim dos e-mails deles. Mas vamos ao programa.
Podemos dizer em off.
Como nós estamos aqui a gravar na casa da TSF, fica aqui tudo gravadinho e depois logo se vê como é que se trata isto ao fim de semana. Exatamente. Daqui a uns dias. Mas para já vamos fazer um programa. Estamos de volta para fazer um programa. E hoje dividido em três partes, como de costume. A nossa terceira parte vai ser sobre este anúncio de crise política que decorre da entrevista do Primeiro-Ministro, ou não, que decorre da entrevista do Primeiro-Ministro ao Jornal Expresso sobre o que espera e o que quer para a aprovação do Orçamento de Estado de 2021, mas vamos deixar isso para a terceira parte. Na segunda parte vamos, porque ele foi omnipresente no nosso verão, também falar do nosso Primeiro-Ministro a propósito do que foi acontecendo na sequência do relatório da Ordem dos Médicos sobre o lar de requenques de Monsaraz na relação da Ordem dos Médicos com o Governo, e vamos falar um bocadinho desse episódio. Mas agora, na primeira parte, não podemos escapar ao tema que, estranhamente, ou talvez não, e eu ia começar por ti, Francisco, o tema que foi o tema que provavelmente mais terá captado a atenção do verão. Num verão estranho em que nós continuámos a tentar aprender e partimos para o início do verão com uma série de tarefas em mãos, enfim, capacitar a DGS, conhecer melhor o país e o ponto de situação do Covid neste tempo em que os aerossóis nos permitiam ganhar algum tempo e ganhar algum balanço para o embate do inverno, tratar do regresso às aulas, cuidar dos lares, mas isso vai ser tema da segunda parte. Perante tudo isso, a festa do Avante tornou-se, e perante tudo isso e perante manifestos falhanços em cada uma dessas frentes, a festa do Avante tornou-se o nosso tema do cotidiano. E a minha primeira pergunta para ti é: porquê que achas que isso acontece? Por ser um evento de massas de um partido político e nisso se distingue dos outros eventos de massas? Porque a Direção-Geral de Saúde e o PCP e os intervenientes políticos em geral deixaram muito tempo uma opacidade sobre o que iam ser as regras ou do que não iam ser as regras e sobretudo sobre se havia igualdade de regras para a festa do Avante do que havia para outros? E agora, em cima do acontecimento, por pressão do Presidente da República, finalmente conhecemos umas coisas que não são regras, são um parecer da Direção-Geral de Saúde, que a Ordem dos Médicos ontem classificou que são um bom parecer e que podiam servir como um manual de regras para eventos de massas. O que é que aqui falhou nisto tudo no verão e qual é a tua opinião, já agora, sobre a oportunidade da realização da festa do Avante?
As tuas várias perguntas mostram que o tema tem várias camadas e várias dimensões e eu não consigo, com o tempo que temos, explanar tudo sobre elas, designadamente as premissas todas que me levam às conclusões que eu venho aqui a expor, porque sim, de facto, eu vou tentar ser muito breve e para isso direi essencialmente as conclusões. Eu acho que o Partido Comunista tem todo o direito em fazer a festa do Avante. Tem direito a fazê-la, desde logo, porque a Festa do Avante é, fundamentalmente, um evento político. E nós já não estamos em estado de emergência. E a atividade política, por si só, não pode ser proibida ou diminuída de forma substancial. Quando eu digo que é um evento político, é de facto um evento político, porque aquilo que a define não é ser um sítio de espetáculos ou um acontecimento cultural, como quando um partido numa determinada freguesia faz
isso,
um...
mas
já não, eu vou vais ver onde eu quero chegar. Deixa-me só dizer assim.
Perante uma pandemia, evento político que não põe em causa nenhum direito fundamental, ou a democracia, ou a liberdade de expressão, ou o que quer que seja, não deve ser, perante as regras de saúde pública de uma pandemia, os eventos de massas não devem todos ser considerados da mesma maneira. É uma pergunta, eu não estou a dizer que acho.
Mas é uma pergunta.
É uma camada onde eu irei.
Deixa-me. Não, é só porque eu acho que. Só queria terminar esta parte dizendo o seguinte: eu acho que quando um partido político, numa freguesia qualquer, faz um porco no espeto, é um acontecimento político. Porque os acontecimentos políticos não são só uma pessoa num.
Se for um pano a fazer isso, então é um grande acontecimento político.
É uma notícia política.
E, portanto.
Terremoto político.
Se for o CDS, é para o nosso cada dia.
O evento político não é só um congresso estatutário ou um comício político com uma pessoa a debitar ideias num palanque. E, portanto, sim, quando. É óbvio, o Partido Comunista quer a Festa do Avante para avançar a sua mensagem e também, já lá vou, por razões financeiras.
Que também são, ao autofinanciamento, também é um ato político.
Claro, também
são. E é uma questão que o PCP sublinha com diferença em relação ao outro e à dependência do tipo de financiamento.
A questão que se coloca é a da oportunidade política. Mas esse é um ónus que tem que caber ao PCP. O PCP vai ter o ónus. Eu critico, apesar de eu achar que ele tem o direito, critico a decisão e a insistência em fazer a Festa do Avante. Acho que não lhe deve ser tirado o direito, mas tem que lhe ser colocado o ónus político de a fazer. Depois, e o ónus político não é só o de fazer na pandemia. É o de fazer aquela festa e querer fazê-la num ambiente em que a maior parte das pessoas que têm negócios que podem, que dependem de eventos, ou que têm profissões, ou que têm formas de ganhar a vida dependentes dos eventos equiparáveis, não do ponto de vista político, mas equiparáveis do ponto de vista cultural, etc., não podem fazer. E aí sim, o ónus tem que estar no PC, tem que estar sobre o Partido Comunista, de fazer, de por razões, estritamente, a meu ver, de importância financeiras, numa vésperas de um ano em que vai ter eleições que são dispendiosas, querer fazer aquilo que para outras pessoas não é permitido. E sim, é óbvio que a grande parte das pessoas olha para o Partido Comunista como estando a ter um regime de exceção por ser, primeiro, um partido político e, em segundo, por ser um partido político de que o atual governo depende. E aqui vou àquilo que tu estavas a dizer, Zé Eduardo. Uma pessoa, quando lê as diretrizes específicas para esta festa da Direção-Geral de Saúde, uma pessoa pergunta-se, então, isto não podia ter sido feito há uns meses, num conjunto de regras uniformes aplicadas de modo geral e abstrato a todos os eventos que quisessem realizar-se. Foi isto, aliás, que disse.
Com estas características, efetivamente, não é para repetir o slogan, não há festa como esta, mas não há outro evento que congrega multiplicidade de diferentes espaços.
Há mais simples,
mas não há tão complexo quanto a Festa do Avante nesta dimensão.
Não, claro.
Ter espaço de
clube. Então, estás-me a dar razão.
Não,
é porque é óbvio que a Direção-Geral de Saúde, que tem autonomia técnica, não tem autonomia política. E eu tenho muito receio de estar a exagerar na crítica à Direção-Geral de Saúde, quando a Direção-Geral de Saúde, basicamente, teve que responder aos incentivos políticos da tutela, que é, temos de tratar bem o Partido Comunista.
Por acaso, acho que foi o contrário.
É a primeira vez que eu conheço um parecer da DGS.
Ainda até hoje nunca tínhamos conhecido um parecer da DGS. Nem se percebe porque é que conhecemos.
Só porque ninguém pediu. É um documento administrativo, não tem dados reservados. Basta bater à porta e pedir. É o único aspecto em que me parece que houve aqui.
Mesmo para finalizar, sendo certo que quem tem a principal responsabilidade política nisto é o governo, que quis, e o Partido Socialista não quer ter, não quer estar muito. Falaremos isso na terceira parte, sobre a tensão entre os partidos da esquerda, mas o partido, é certo que o Partido Socialista não quer ter problemas com o Partido Comunista, mas também deixem-me dizer-vos que o Presidente da República, que desde o início de tudo isto anda a promulgar leis e estados de emergência, que excetua 1º de Maio e de manifestações do PCP, e agora, como também em vésperas de umas eleições, está a ver o brado que isto está a dar, à última da hora, querer saltar fora da fotografia, também não lhe fica bem.
Pedro, eu vou passar para ti. Não.
Sem mais.
Olhaste para ele. Achaste que era ele que estava a passar para ti, mas não era. Porque eu queria só, independentemente de tudo, pronunciar sobre o que quiseres, quer sobre o lotezinho de perguntas iniciais que eu pus sobre a mesa, eu queria voltar a insistir nesta. Vamos ver. Há aqui uma coisa que eu acho que é daquelas que mais gera perplexidade às pessoas e até animosidade contra o PCP, que é justamente esta forma. Se o problema é a pandemia e o contágio, vamos lá ver, independentemente do PCP ter dinheiro a financiar-se desta forma e ela ser até porventura mais saudável forma de financiamento que outras, sendo que eu sobre isso, como acho que todo o financiamento devia ser público há muito tempo, tenho uma posição que me isenta de responsabilidade no que o PCP tem que fazer, mas estamos perante uma pandemia, nós não devíamos ter regras uniformes para eventos de massas. Repara, o que baralha as pessoas é que então, deixa-me pôr-te a coisa ao contrário, porque carga d'água cabe em 28 mil no autódromo de Portimão e só cabem numa quinta como a da Atalaia 15 mil. E já agora, porque é que num estádio com 60 mil pessoas vai começar a época de futebol sem lá poderem estar 5 mil, que sejam, quando na quinta da Atalaia podem estar 15 mil e em Paredes de Coura não pode estar nenhuma.
Tem tal campo de futebol.
E portanto, quer dizer, é que se houvesse sobre isto, vamos lá ver, há várias coisas que nós podíamos ter preparado a partir do verão, mas uma é uma sensação de igualdade, porque é fundamentalmente a sensação de desigualdade que tem estado até, eu acho que até a vitimar um bocadinho o PCP, porque quando nós vemos a total ausência de regras para a Fórmula 1 ou para a Feira do Livro, vamos lá ver, que moral tenho eu para proibir ou dizer que... Eu estou como o Francisco, acho que a festa se deve realizar e que sobre o PCP deve recair o ónus da sua organização. E mais, sendo eu um como o Daniel e outros daqui, que percebemos a importância de não nos fecharmos todos em casa e aprendermos a lidar com esta doença na rua, de certa maneira, acho que a festa do Avante pode ser um incentivo até se correr bem e devemos todos desejar que corra para uma vida diferente.
O ponto prende-se quando a tradição... Olá a todos, em primeiro lugar.
Olá,
é o Pedro Delgado Alves. Foram boas as férias. Foram ótimas as dele.
Até já interrompi e tudo, mas fica a nota de boa educação que não me dá pouco.
Nota que nós não tivemos.
Não, eu aqui
nós
interrompi.
Nós não, Francisco.
Eu interrompi. O ponto tem muito a ver também com a natureza do evento. Escreveste uma série de coisas que, apesar de podermos ir pela impressividade dos números, seja o número de pessoas ou a área em metros quadrados ou o espaço disponível, de facto, a natureza do tipo de evento, de espetáculos, de haver associação a zonas e momentos de convívio, de poder haver maior deslocação e movimento das pessoas, torna diferentes os elementos. Mas, de partida, tens razão. Ou seja, há aqui uma sensação de que, perante o evento concreto, desenhou-se a combinação das tais regras, umas para a zona de livros, uma para a zona de espetáculos, uma para a zona de comícios, que de alguma maneira já existiam de forma avulsa, mas talvez tenha falhado a existência de uma, digamos, do guidebook genérico global, com todas as regras sobre como gerir eventos durante o contexto da pandemia. Mas tem havido uma série de eventos, concertos ao ar livre é o que não tem faltado, obviamente não tem a expressão de outros anos, as festas localmente, enfim, as romarias e outras coisas foram sendo canceladas em muitos locais, mas também se realizaram uma série delas com as regras que existem e estão em cima da mesa.
E teve para subir embora quando não havia romaria.
Estão em cima da mesa.
É verdade.
Ao contrário, a romaria da Agonia se acusa de ele não ir. Não vale a pena.
Mas eu fui, eu tive lá. Não, foi o contrário. Daniel foi cancelado. Vai cantar o Daniel.
Escondidos atrás da...
Minho paralisou, basicamente.
Portanto, o ponto é... Com a quantidade de solicitações que ocorrem no momento, efetivamente há aqui uma sensação de que este foi desenhado em função desta combinação de vários elementos e que, portanto, pode aparecer o argumento de que bom, isto é tratar desigualmente outros eventos, mas efetivamente outros eventos têm ocorrido. Tenho ouvido muito no argumentário de quem se opõe à realização da Festa do Avante, está a ser permitido ao PCP o que não foi permitido a outros. Isto é falso. Ou seja, não há nenhuma proibição genérica para eventos de massas, pelo menos nestas datas em que esta se vai realizar. Há orientações suficientes para se poderem organizar uma série delas.
Houve um certo desnorte de proibir no mês em que elas faziam menos impacto, mas tudo bem.
Vejamos, isso prende-se não tanto quanto aí, quanto ao mês em si, mas quanto aos dados que eram conhecidos sobre a evolução e sobre os números numa determinada altura, em função do estado de alerta, de calamidade, da contingência em que eventualmente te encontravas. E, portanto, há dinâmica nesta avaliação. Agora, a questão de fundo, acho que estamos todos de acordo quanto ao seguinte: há um ónus de uma opção por realizar o evento, que é do PCP, independentemente de ser tecnicamente, seguramente, sanitariamente viável ou não. E, portanto, há uma questão de perceção. E a perceção, por muito que sejam garantidas todas as regras e todos os mecanismos de circulação, não haverá como desligar a sensação que muitas pessoas, generalizadamente, justo ou injustamente, farão, e acho que é aí que, eventualmente, o PCP poderá sofrer pela decisão que toma. Mas se olharmos para as congêneres, tem-se também citado muitas vezes durante esta semana, a festa do Lumanité foi cancelada. Sim, mas a festa do Lunità em Itália, que é precisamente o mesmo perfil do Partido Democrático,
realizou-se.
É descentralizada em vários locais, mas tem-se
já era descentralizada.
Já era descentralizada,
Não,
é muito parecido. Em Itália não há um momento de concentração local apenas. Mas para concluir, o que é aqui chocante, eu acho que era o que eu queria sublinhar, é de facto a ideia de que perante eventos idênticos ou que têm uma concentração de pessoas talvez até superior à Festa do Avante, há um silêncio sepulcral da parte daqueles que depois batem no peito com grande bravata, claramente cavalgando uma onda que simultaneamente vai apelar ao medo e ao receio das pessoas, mas que lhe junta uma vontade de penalizar politicamente uma determinada organização, neste caso o PCP, vem até, e basta ler redes sociais para ver um anticomunismo levar a aparecer em vários momentos, e que também, se for ver...
Em minha defesa, eu sou anticomunista, só para dizer isso. Olho para o que foi o comunismo no mundo e tenho um impacto primário
cujo argumentário talvez seja absolutamente irrelevante para efeitos da organização de um evento como a Festa do Avante.
Não, isso é uma coisa. Não sei como é que se pode ser anticomunista sofisticado.
Basta usar a cabeça.
Basta
fundamentar os argumentos. É a diferença entre uma coisa.
Aliás, um dos grandes favores que sempre fizeram ao comunismo é não serem anticomunistas sofisticados.
Daniel, vamos entrar um bocadinho no tempo da Ordem dos Médicos contigo. Bom, a última vez que tive problemas com a Festa da Avante foi no ano dos Dexys Midnight Runners, que o meu pai apanhou uma EP e eu fiquei 6 meses sem semanada. Tu, que nunca tiveste esse problema, já compraste a tua EP?
Eu fiquei uma vez sem semanada quando acho que não comprei a EP. Eu fui
apanhado com a EP e fiquei 6 meses.
Eu contava 15 dias antes a construir a festa, a possibilidade de não ter EP nesse
ano. E este ano vais?
Não, eu não tenho ido à Festa do Avante, portanto a questão, infelizmente, não tenho de responder.
Também por questões de segurança, porque não tem a ver com
vírus. Sou bastante bem tratado na Festa do Avante, mas não tenho ido à Festa do Avante nos últimos anos. Eu deixei de ser um grande fã, em geral, de festivais e de grandes ajuntamentos.
Pessoas.
Uma ou duas.
Uma ou duas, ou então.
Já te vi aos saltos no Primavera Sound.
Sim, já tive. Eu estou a dizer que eu não sou um grande frequentador hoje em dia de festivais.
Mergulhar na multidão.
Também não fui a Fátima, que vi as imagens no dia 13 de agosto, um grande ajuntamento,
muitos milhares de peregrinos, não fui. Não tenciono ir ao Mota, ao Grande Prémio de Motociclismo.
Fórmula 1.
Não é o MotoGP.
Não, isso ganhamos fora.
Eu tive férias, espera.
Mas o Grande Prémio da Fórmula 1.
Há dois, já em Portimão. Há
o Cavani não vem para o
MotoGP. Também vai ser. Vai receber 30 mil pessoas.
O Cavani também já não vem para o
30 mil é o Fórmula 1. Pronto, obrigado. Também não vou ao Fórmula 1, pronto, assim seja, que vai receber 30 mil pessoas. Tenciono ir à Feira do Livro, se ainda conseguir, e não fui a nenhum dos festivais. Estou só a falar de acontecimentos que juntaram todos eles, ou festivais, senhor, Festival F e outros.
Ocorre uma série de eventos durante este mês, também todos eles ao ar.
Mas estou a ver as imagens, pelo menos, quer de Fátima, quer da Feira do Livro, para não pensarem que há algum tipo de perseguição, para perceber a grandes ajuntamentos de pessoas,
que todas muito próximas. Entre Fátima e a Feira do Livro?
Não, eu sou mais frequentador de um.
Está a tentar ser ecuménico.
Acredito.
Feira do Livro, Festival F.
Exatamente. Acredito que foram tomadas todas as cautelas, acredito, e aplaudo qualquer um destes acontecimentos como uma tentativa de regresso à normalidade. E aliás, acho que devemos muito aos que avançam neste momento com regras que nos permitam conviver com o vírus. E vamos dever muito no futuro. E incluo aqui a Festa do Avante, a Feira do Livro, a peregrinação a Fátima e todos os acontecimentos que fazem de nós uma sociedade.
O regresso às aulas.
O regresso às aulas. Sim, devemos falar isso noutro programa. Sim. Eu não estarei, não julgo que estarei de um lado oposto ao teu nessa matéria. Agora vamos a algumas questões técnicas. A suposta proibição dos festivais, na realidade, teve como grande objetivo ajudar os seus promotores a permitir que não tivessem que devolver imediatamente ou quase imediatamente o dinheiro dos bilhetes que já tinham sido comprados. Foi essa a sua primeira função. Peço desculpa dizer isto assim, mas foi essa a sua primeira função. E, portanto, qualquer queixa que eu ouça dos promotores de festivais deixa-me sempre um bocadinho incomodado por saber que os promotores de festivais preferiram esta solução. Porque...
E depois deixas-me dizer um segundo uma coisa sobre isso, porque eu sou vagamente promotor de festivais.
Alguns, poucos, felizmente. Poucos. Alguns. Com a queda de procura dos festivais, como evidentemente vão ter menos gente, e a Festa do Avante também vai ter menos gente. E com o facto dos músicos...
Pela limitação...
Exatamente. O facto dos músicos não estarem garantidos por causa de suspensão de corredores aéreos, de todo o caos que isto provocou, evidentemente, em todas as agendas, estes festivais de verão eram inviáveis. Eram inviáveis. A Festa do Avante, que não depende de músicos estrangeiros, que as pessoas não vão tanto pelo cartaz e que a militância garante os mínimos necessários, consegue organizar uma festa que os festivais não conseguiriam. Não sei se dará prejuízo, se dará lucro, mas pelo menos que faça sentido, até porque há uma diferença entre o PCP e os organizadores de festivais. O único objetivo dos organizadores de festivais, para além de promover a cultura, etc, etc, mas é uma atividade lucrativa, é essa a sua função. O PCP tem mais funções para além dessa com a Festa do Avante. Tem funções de políticas, etc. E é por isso que o PCP vai organizar a Festa do Avante. E os outros, e os organizadores de festivais, não organizaram os seus festivais. Muito menos organizariam com os conselhos, porque é isso que são, é bom, porque as pessoas, algumas perderam, são conselhos, porque o que está escrito, e o que o PCP tem que fazer é o que está escrito nas várias coisas dispersas, aquele parecer, são um conjunto de indicações que o PCP pode, de recomendações que o PCP pode seguir, que juntaram, vou tentar ser rápido, já não demora muito tempo. Que juntaram, isso eu achei de bom gostei, medidas das praias, medidas dos concertos e as limitações de vida noturna mais restritas que existiram. E algumas delas totalmente absurdas, como medidas que foram criadas para evitar ajuntamentos. Como, por exemplo, não poder consumir álcool depois das 8, significa que a malta se vai emborrachar toda entre as 7 e as 8.
No Lusco-Fusco,
vai ser 5, o Sunset.
Depois vem-se aprovar Sunset, que, de facto, estava a caminho.
Sunset Avante. O proibir, o aconselhar a não fazer eventos simultâneos, que é a coisa mais estúpida de todas, porque
isso é que dispersa
as pessoas. Claro. Ou seja, pegaram em todo. Isto percebe-se que é uma coisa, quer uma, quer outra medida.
Isso é que dispersa, não, isso é concentrar as pessoas.
Concentra,
ter eventos paralelos.
Porquê é que eles propõem isto? Porque estão a pensar em...
As pessoas vão-se embora do recinto.
As pessoas vão embora do recinto, ora não vão, vão para o que tiver a acontecer. Agora vou à questão política e com isso termino e vou ser curto. Era previsível que tudo isto acontecesse. E o PCP, como qualquer partido político, deve ter, pronto, ficou claro que eu acho que o PCP tem todo o direito a fazer a festa do Avante, mas o PCP deve ter critérios políticos, como é para isso que os partidos servem.
Claro.
O PCP está há 3 meses, eu nunca vi, isto me ultrapassa tudo, porque eu nunca vi um assunto desta natureza conseguir estar tanto tempo no topo mediático, mas a verdade
é
que o PCP, não acho, por acaso não acho mesmo, por acaso não acho mesmo, até porque eu dei aqui vários exemplos que nem notícia foram. O PCP está há 3 meses, em vez de, deixa-me terminar, vou mesmo terminar, senão eu vou me prolongar. Está há 3 meses em que não está a falar da resposta à crise, não está a falar dos direitos dos trabalhadores, está a falar de si próprio e da festa do Avante, que não é sequer uma questão central para
a
política do PCP. E o PCP tinha de ver de saber que é muito fácil manipular o medo. É muito fácil utilizar o medo como arma política e, portanto, cometeu, do meu ponto de vista, independentemente dos seus direitos, e de eu concordar e de eu até achar para o conjunto da sociedade portuguesa é bom que a festa do Avante aconteça pelas razões que disse, acho que o PCP cometeu um erro político. Um erro político, aliás, mesmo que o PCP faça tudo bem. Vai haver alguém a registar uma imagem qualquer que vá ser má para o PCP e o PCP vai ficar contra. Não percebo porque é que o PCP se enfiou no meio deste cerco. Não consigo compreender do ponto de vista dos interesses do PCP, não do resto.
Olha, estava à espera que esta nossa primeira parte tivesse sido mais...
Contarei.
Adversarial, como costuma ser. Se calhar somos mesmo um programa diferente no meio disto tudo. Só queria fazer uma notinha antes de terminar, porque já temos pouco tempo. Para a segunda parte...
Ajuda-se, calhar, o facto de
para te explicar uma coisa. para te explicar uma coisa. E haver pelo menos 2 anticomunistas primários. Boa parte destes espetáculos de massas no verão, ao contrário do PCP, sublinhaste-se uma diferença importante. Boa parte dos espetáculos de massas no verão, os festivais, que implicam cartazes feitos de artistas a partir do estrangeiro, cujas deslocações foram muito limitadas, não são possíveis sem a venda antecipada e muito antecipada de bilhetes, porque senão tu não consegues marcar com 6 meses de antecedência que vai haver um festival.
O CP até pode comprá-lo, vendê-los à porta.
Portanto, basicamente.
Eu teria ido ao Primavera ver o Chico da Tina e o David Bruno. Só, bastava-me.
Terias. Mas teria sido à conta.
Isso era à tarde.
Teria sido à conta de uma falência complicada para muitas pessoas a quem nós queremos tratar bem. Vamos para a segunda parte, não saia daí, não vale a pena, o intervalo é curto e nós somos muito mais engraçados que tudo o resto que se está a passar à volta. Voltamos já, obrigado, até já, modestos também, até já.
Tudo o que se passa, em imagem, em texto, em vídeo e áudio. No computador, telemóvel ou tablet, a marca de sempre. TSF. Todos os noticiários, programas e opinião com assinatura. Em qualquer lado, a qualquer hora, passem tsf.pt.
Como viram, a primeira parte foi uma festa e, portanto, não sobra assim tanto tempo como nós gostávamos para a segunda. Mas o tema também não é assim... Podia ser. O tema, se pegássemos no tema de raiz do que é que foi feito perante uma das situações de mais óbvio perigo e que mais nos forçava a intervenção e forçou em vários países na Europa em relação ao Covid, que é o tema dos lares e da proteção dos mais vulneráveis à doença. Este episódio começa basicamente com uma entrevista desastrada da Ministra da Segurança Social na sequência de um relatório da Ordem dos Médicos, cuja competência ou falta dela não está em questão, porque isto é como todas as ordens profissionais, aqueles deveres gerais de vigilância sobre a saúde, os utentes, leva a que a Ordem dos Médicos seja muitas vezes chamada para dar opiniões, como basicamente deu, mas aqui o que esteve em causa não foi tanto refutar do que disse ou deixou de dizer a Ordem dos Médicos, porque até hoje o que eu gostava que me tivessem conseguido demonstrar é que houve pessoas em reguengos que não morreram à sede, que houve pessoas que não morreram em reguengos por estarem a ser maltratadas, que o que ali se passa não é um velho conluio de poderes locais em torno de uma coisa que é muito pouco séria e muito mal gerida em Portugal. A sequência disso deu, Pedro, vou começar por ti, desse relatório da Ordem dos Médicos, começou a haver, obviamente, um certo spin contra o relatório que contrariava o relatório oficial.
E depois disso, o Primeiro-Ministro esqueceu-se daquele conselho que tinha despedido o Ministro João Soares ao fim de 15 dias de governo, a dizer que nem à mesa de café os governantes se devem esquecer que são governantes.
Dás-me as deixas todas ótimas para poder refutar em todas.
Comportou-se numa conversa com jornalistas que veio a ser revelada como se estivesse com eles assim, no fim de noite numa tasca do Minho.
O Minho hoje está na revolta.
Se puxar pelo Minho. E, portanto, na sequência disso, houve uma reunião que ninguém percebeu para que serviu, entre o Primeiro-Ministro e a Ordem dos Médicos, que acabou com a Ordem dos Médicos a dizer que o Primeiro-Ministro também disse outra vez uma coisa em off e outra coisa em on. Queres comentar o que...
Não, acabou de dizer que tinha sido excelente e depois no dia seguinte a dizer o apoio.
Tem que comentar porque não há grande... Ora bem, então vamos tentando seguir a tua ordem. E começando pela ordem. Não quero alongar excessivamente nisto, mas eu não acho que seja despiciente começar por avaliar se efetivamente a missão da Ordem dos Médicos é ou não produzir relatórios com este teor. Porque a razão pela qual a repartição de competências nos vários órgãos do Estado e nas entidades que compõem o Estado, a administração no seu todo, é porque eles têm meios, têm regras sobre a sua imparcialidade, sobre a sua missão e sobre a capacidade de produzir informação relevante para a gestão da coisa pública. E na gestão da coisa pública, o acompanhamento destas atividades, que tem uma tutela, se quisermos, dupla, mas em parte, na parte que interessa para este efeito, que é da saúde, há uma entidade, que é a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, que é quem tem as competências fiscalizadoras. E esta ideia de uma entidade que ainda em dezembro dizia, em relação a uma matéria que era, efetivamente, o âmago das suas competências, que era fiscalizar atividade relativa aos seus inscritos, a propósito de um caso que ficou conhecido, em que houve a ausência de intervenção disciplinar numa determinada altura, e dizia, eu não faço relatórios, de repente, a partir de certa altura, já assumiu uma competência para os fazer. Não acho que seja um assunto tão relevante quanto isso, e leva-nos a bater à porta do ponto onde começaste, que é a entrevista da ministra, que tu descreveste como desastrada, que eu também acho que é injusta essa qualificação, porque lermos a entrevista da ministra, ela efetivamente diz muito claramente, não com o destaque que foi dado, na frase seguinte à pergunta que lhe é feita sobre o relatório, que a matéria estava sobre averiguação, que o caso de Reguengos tinha já sido mobilizado, quer no plano da ARS, quer depois dos outros órgãos de fiscalização, quer do Ministério da Tutela dela, quer do Ministério da Saúde. Portanto, esta ideia de que por a ministra não ter lido direta e pessoalmente o relatório, haveria um desinteresse ou uma não ocupação do tema,
portanto,
também...
Em relação aos lados.
Nada disso. E se quisermos também podemos discutir esse outro assunto. Também...
Já agora...
Já que é para os assuntos todos, o problema dos lares é um problema estrutural que é evidenciado agora por causa da Covid, mas se verificarmos quer as medidas adotadas durante o pico da pandemia, chamemos pico da primeira fase da pandemia, quer o reforço anunciado, quer de meios humanos, quer de reforço financeiro para as entidades, quer se fizermos o comparativo com aquilo que foi a realidade em todos os países que também se tiveram que defrontar com precisamente o mesmo problema, não estou a dizer que a situação tenha sido positiva, no sentido em que tivemos muitos casos, e infelizmente os casos em lares infelizmente tendem a ser aqueles que depois se traduzem em vítimas mortais, porque é a população mais fragilizada, mas nesse aspecto se fizermos um comparativo sério com os dados, e é fácil fazer esse comparativo, porque estamos a olhar para populações razoavelmente isoladas, enfim...
É difícil fazer o comparativo, porque a ministra disse que tínhamos menos, mas esquecendo dizer uma coisa. A nossa taxa de institucionalização de idosos é mais baixa.
Mas de qualquer forma, para fazer o comparativo da percentagem de população, também aí não estamos pior que a maioria dos países que tiveram que enfrentá-lo num contexto similar ao nosso. Basta olhar para a Espanha e para a forma como aí evoluiu. Portanto, a pergunta que me fazes agora.
Vou tentar ser rápido, eu estou a tentar dizer muitas coisas
em pouco tempo. Portanto, quando perguntas dos lares, estou tranquilo, acho que ninguém está, mas estão todas as medidas a tentar ser adotadas com vista a reduzir esse esforço. E foi isso, aliás, a expressão tranquilo foi precisamente o que a ministra respondeu, que obviamente que há uma situação e há um problema que tem o diagnóstico feito e que tem medidas adotadas. Portanto, isto quanto à primeira parte. Só para tentar dizer tudo.
Para ser.
Depois, chegamos à parte da entrevista do Primeiro-Ministro. E que há dois temas diferentes. E um primeiro tem a ver com o contexto em que as afirmações são proferidas. E aqui permite-me, no fundo, não encontrar analogia no que tu dizes em relação àquilo que foi a mensagem passada em relação ao Ministro João Soares, que o Ministro não se pode esquecer que a Ministra quer conversa de café. Que é uma conversa de café, entenda-se, em público, publicitado e suscetível de ser ouvido por outros, e não numa conversa de natureza privada.
O distingo é
quando os microfones estão desligados, o distingo é a conversa ter ou não natureza privada. E dever ter ter essa natureza privada. E era evidente para todos os intervenientes, para todas as pessoas que fazem essa avaliação, do que é que estava a ser dito, no contexto em que estava a ser dito, no final da entrevista, manifestamente fora do universo do que era reportável, e nem sequer era uma questão de serem off, era uma conversa privada que estava a ser tida com as pessoas que ali estavam. Portanto, essa equivalência também não existe. E se abrimos esta porta de dizer que conversas privadas são suscetíveis de serem captadas ilicitamente ou inadvertidamente e depois serem publicitadas, isso obviamente abre o desaparecimento, eu vou-te mesmo concluir, abre o desaparecimento por completo da esfera pública e da esfera privada, o que também numa sociedade democrática em que as pessoas têm que ter o à vontade em privado de poderem dizer certas coisas, desaparece. Para concluir, dito isto, as afirmações foram ditas e, portanto, ou as pessoas ouviram o que o primeiro-ministro disse naquele contexto. E mesmo isso, reproduzir numa conversa privada, quando deu uma outra resposta, quando perguntado expressamente, formalmente sobre o tema, deu a resposta correta, institucional, o assunto está a ser averiguado, não disse mais nada. Em privado, eu posso ter as minhas opiniões e, perante factos que me são transmitidos, posso fazer determinados juízos, ser mais agressivo ou ser mais duro. E uma coisa que o primeiro-ministro não disse foi acusar todos os médicos de serem cobardes, longe disso. E essa é a extrapolação que eu acho inadmissível a partir de uma conversa que era de natureza privada e que nada nos permite extrapolar a partir daqui, com isto termino.
Pronto, eu não faço perguntas porque não, vocês não falam.
Sou eu.
Ah, tu, desculpa.
Não queres é que eu falo?
Não, tu és 3 minutos a bater.
Eu podia falar do caciquismo, não tenho caciquismo que domina os partidos e que poderíamos falar a propósito desta história, os partidos todos, esta mania do Partido Socialista especial, não é?
Não, o Partido Socialista é só agora a União Nacional.
Ah, não é nada a União Nacional. Eu adoro, a direita queixa-se imenso da esquerda utilizar a expressão fascista para tudo. A direita faz paralelos com ditaduras a cada segundo, cada vez que o Partido Socialista está no governo, que é uma coisa que me deixa falo com bastante mais ligeireza. Poderíamos falar dos lares, poderíamos falar dos lares que hoje são hospitais de retaguarda, na realidade são hospitais de retaguarda, e esse é o debate difícil, é um debate estrutural. Eu vou concentrar-me, desculpa por não, por falta de tempo, vou concentrar-me no que é o contexto em que se dá esta guerra com a ordem.
Uhum.
Para além da má resposta do Estado, da situação do lar. Isto dá-se num contexto em que há uma contestação à mobilização de médicos do SNS para os lares, em caso de surto, e isto envolve uma discussão sobre, legítima, sobre dinheiro, sobre como é que se pagam, se recebem à parte, se não recebem à parte. E Reguengos foi, na realidade, um instrumento nisto. E eu acho difícil defender que um médico pode resistir a socorrer pessoas no meio de uma pandemia, mesmo em más condições. Acho difícil discutir se os utentes dos lares, que vivem nos lares, não têm direito ao socorro do SNS e que se os lares podem ter um corpo médico pronto para responder a um surto pandémico. Mas o que me interessa mesmo neste caso é o relatório. Não é o seu conteúdo. Eu nunca desmenti o conteúdo do relatório. Não é essa a discussão, podemos tê-la. O conteúdo do relatório permite-nos fazer um balanço sobre o lar, etc.
Até saber o que lá aconteceu, não?
Está bem, mas isso soubemos.
Pronto.
Soubemos, mas é que não basta esse
debate. Teria sabido como?
Não, não basta. Não sei, não basta esse debate.
Queres saber tudo?
As denúncias podem
ser feitas. As denúncias ainda antes do relatório pronto.
As denúncias podem ser feitas sem ser por vias de relatórios de ordem dos médicos. Aliás, porque não entrou no LAC.
Que já tinha sido feito.
Não entrou no LAC, portanto, não teve nenhuma informação privilegiada. Não entrou no LAC.
Que tinha sido feito e já decorria antes do relatório ser concluído.
Eu recordo-me do bastonário da Ordem dos Médicos ter, a propósito do obstetra de Setúbal, dito que a Ordem dos Médicos não tem, e eu estou a citar, funções de auditoria e fiscalização de nem sequer de clínicas, que isso cabe ao Estado. Agora criou uma comissão para fazer tal fiscalização e auditoria com dirigentes locais da Ordem, portanto não foi chamar os peritos, exclusivamente com dirigentes locais da Ordem, todos eles envolvidos neste combate a propósito da mobilização dos médicos para os
peças que estavam em conflito.
Não, isto demonstra o perigo.
Preciso que demonstres.
O perigo das ordens profissionais fiscalizarem um Estado que é patrão, contratante ou concorrente dos seus membros. E ainda mais grave, quando nós temos instalado uma confusão entre ordens profissionais e sindicatos nas suas funções. As ordens em Portugal têm uma delegação de poderes mais extensa do que na maior parte dos países europeus. E que se tem alargado a um nível que me parece insustentável. Hoje as ordens são sindicatos de inscrição obrigatória, uma espécie de nova unicidade sindical. São reguladores profissionais e querem ser fiscalizadores de entidades públicas e privadas, tudo em simultâneo. Isto cria Francisco. Uma concentração de poderes. Isto, vou terminar mesmo. Cria uma concentração de poderes que entrega às elites profissionais aquilo que devem ser funções públicas. Por isso, esse para além de tudo o que tenha acontecido no lar, é para mim um enorme perigo que está a acontecer na sociedade portuguesa e que também tem muito a ver com a crise do sindicalismo, mas esse é outro debate.
Queres falar sobre a crise do sindicalismo ou sobre como é que teríamos sabido o que se passou em Reguengos?
Os médicos que falaram à ordem podiam ter denunciado.
Mas como ele só tem 2 minutos, deixa eu falar a ele.
Não precisava da ordem para isso.
Sobre a questão do off, eu concordo que a partir do momento em que se desligam as câmaras e os microfones, nada daquilo pode sair.
Claro.
E quando sai...
Mas além do contrário.
Não, não é isso. E quando sai, a minha tendência é não se discutir sequer. Não falar.
Foi a prisão do Rio que esteve bem nesse ponto.
Pois. Só que o Primeiro-Ministro António Costa, como sempre, com medo da agenda mediática se virar contra ele, resolveu fazer aquela reunião de urgência com o sindicato, com a Ordem dos Médicos.
Sim, não devia ter feito. Não,
porque a partir do momento em que ele, depois do off sair, e depois da polémica no fim de semana, marca de urgência uma reunião para fazer as pazes com a Ordem. E a partir do momento em que marca essa reunião e essa reunião é pública, faz parte da agenda pública e faz parte da agenda mediática, ele próprio torna aquelas declarações oficiais.
Perante o que a Ordem disse e o que o Bolsonaro disse, não deveria haver nenhum, abusivamente, do ponto de partida que chegaste, que é aquilo era declarações em off, o sentido era ignorar e permitir que se criasse a ideia de que havia uma manatomização de todos
Pedro.
Os médicos ao arrepio do que tinha sido.
Não, acho que não.
Terás ocupado mais de 50%.
Continua a dizer o mesmo.
Eu sei que o Primeiro-Ministro fez muito má figura.
Já me calei.
Mas não te esforces tanto. Até parece
não,
mal.
O que eu quero dizer é que ainda assim. Eu acho injusto tratar aquelas afirmações como se fosse tudo o que o António Costa disse sobre os médicos. Pois logo, aquilo foi cortado. Eu não sei o que é que eu disse antes e depois. Precisamente, como aquilo é um off cortado e que passou, sabe-se lá como, cá para fora, eu não tenho contexto perante aquilo. E, portanto, o único contexto é aquilo que o Primeiro-Ministro quis dizer depois e antes. Agora, não venho a pedir que não se fale quando o próprio António Costa
não falou,
tratou
não é?
Disso. Está bem, mas, Daniel, quando marca aquela reunião, eu se estivesse no lugar dele, tinha ido falar com o bastonário sem ser oficial.
Pegava no telefone e telefonava ao bastonário.
E assim, não daria dignidade de agenda oficial àquela reunião que era para fazer as pazes do off. Depois, sobre a incongruência do bastonário da Ordem dos Médicos, devo lembrar a incongruência de António Costa, que eu já não me lembrava, mas José Miguel Júdice disse no outro dia na televisão, quando António Costa era Ministro da Justiça, ou melhor, líder do Partido Socialista, líder parlamentar do Partido Socialista, e pediu a Ordem dos Advogados para fazer uma auditoria à forma como o Ministério Público estava a tratar o caso Casa Pia, e a Ordem dos Advogados assim fez, tendo em conta as suas... funções. Funções que a Ordem dos Médicos também tem.
Uma Ordem dos Advogados...
Não vou tentar aqui entrar agora em questões técnicas,
Não tem
fazer auditoria, mas ela não fez
esta,
uma auditoria.
Fez uma auditoria. Chamaram-lhe auditoria clínica.
Fez um relatório.
Com esta recordatória de que há muitos que vão adaptando princípios às circunstâncias, temos mesmo que fechar esta nossa segunda parte.
Deixa-me só terminar muito rapidamente para dizer que o que é infeliz nisto tudo é que não se tenha discutido, principalmente com pessoas que criticam a Ordem dos Médicos e falam tudo o resto, como o Daniel, que dizem que não discutimos o teor do
podes
do,
ler o meu texto hoje sobre os lados.
Não discutimos o teor.
Não posso falar
e nós não estamos a discutir
tudo.
Os lados. Há pouco falámos. Eu disse que era infeliz não ter havido para os eventos do tipo festivais de verão, festa do Avante, etc., orientações gerais. Nós todos sabíamos desde o início o problema que iam ser os lares. E nós tivemos fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. E não temos uma política estruturada para o principal perigo desta pandemia que está nos lares. Esse é que é o principal problema. E António Costa, o que quer é discutir o off em reuniões à posteriori com a Ordem dos Médicos do que estar a discutir.
Esse era o meu primeiro ponto, que esse era o único em que ninguém interessava. Vamos fechar, como sabem os que estão habituados. Para os milhares que se juntaram hoje pela primeira vez, isto funciona assim.
Mantenha o distanciamento social.
Nós, no fim da segunda parte, se quiserem ver logo em direto a terceira, têm que sintonizar o canal Q, mas depois podem ouvir tudo vezes sem conta, completo no podcast da TSF, porque a transmissão da TSF termina agora aqui. Muito obrigado.
Bizarrias. histórias divertidas ou de arrepiar. Casos sérios levados a tribunal. Os factos são reais e antigos, há muito transitados em julgado. Histórias da Justiça, contadas por Canedo Brenguel. De segunda à sexta-feira, depois das 9 e das 5:30 da tarde.
E cá estamos de volta para a última parte. Desta vez o nosso tema internacional é a crise política em Portugal.
Esse país extraordinário.
Que esta parte vai ser toda em xeco.
A meio de uma pandemia, a invenção de uma crise política por parte de um primeiro-ministro que foi pedir uma visão liberal, mas que a quer executar com os comunistas e o Bloco de Esquerda, é assim uma coisa que a mim, para começar, me pareceu pouco séria. E a ti, Daniel?
O que é que te pareceu pouco sério?
Pareceu-me pouco sério o tom de ir pedir uma visão liberal. Sim. E depois, sabendo que tem uma maioria que o ano passado desprezou, mas que é a única que consegue reeditar a tempo daquilo que é sempre o seu objetivo, que são os próximos meses, o seu primeiro-ministro veio agora dizer à maioria que não quis o ano passado, que não tinha... que não tinham como não a fazer com ele, senão haveria crise política. Pois. Isto depois de ter pedido como orientação e visão para o seu governo, a visão...
Não é um liberal, mas não é um socialista também.
Seguramente não é um socialista e muito menos é um comunista.
Pareceu-me bastante keynesiano.
Sim, mas é que tu podes ser keynesiano e não ser socialista social-democrata,
se calhar. Agora.
Pelo próprio Kant.
Não, estou contando, mas também não é liberal, é keynesiano.
É estranho é que deixou de haver direita keynesiana, isso é que é estranho, porque era normal haver.
O Churchill era bastante
keynesiano.
Em
2015, tu tanto chateaste o Cavaco que ele desistiu.
E uma reputação também.
Sim, portanto, quando havia direita keynesiana, tu até acabas para escolher.
Era só gastador.
Pronto, a direita nunca chega a ser keynesiana, é só gastadora. Pronto.
Em 2015, estava eu. Voltando agora para o tempo recente, em 2015.
Sim, não safemos o doutor.
Em 2015, António Costa fez apelos. E depois de fazer os apelos, negociou, sem ultimatos, nem dramatizações, etc. Isso era o que estaria a fazer se quisesse realmente negociar. Faria os apelos e depois deixaria, não haveria bravatas públicas, nem dramatizações, porque isso é o que se faz quando se está realmente a negociar. Quando se quer conquistar o voto por via de uma espécie de chantagem que atribui ao outro o preço de uma crise política, a negociação é impossível. E eu acho que se o Bloco de Esquerda volta a viabilizar um orçamento de Estado, passará a ser um aliado natural do Partido Socialista.
E não é?
Não é. Já lá vou, não vou demorar muito, mas já lá vou. Ao contrário do que aconteceu no tempo da geringonça, o Bloco de Esquerda não vai ter nenhum poder nos próximos anos. E no tempo da geringonça, o Bloco de Esquerda e o PCP, mesmo que vocês tenham sempre negado, tiveram poder para criar uma linha política em várias questões importantes. E estamos a falar de não ter nenhum poder no momento de uma brutal crise económica associada com a entrada de milhares de milhões de euros no país. Ou seja, não há momento mais dificilmente encontraremos, a não ser que talvez quando entrarmos na União Europeia, na CEE, um momento tão estruturante como este, ainda por cima durante uma crise. Se isto correr bem ao governo, o Partido Socialista engole, a partir do princípio que é o Bloco de Esquerda, que se torna o aliado natural do Partido Socialista, se isto correr bem, o Partido Socialista engole o Bloco de Esquerda porque são as suas políticas. Não é como no tempo das geringonças. As pessoas não dizem um governo das geringonças. As pessoas diziam um governo das geringonças, não dizem. É um governo do PS. Se correr mal, o Bloco de Esquerda foi cúmplice. E, portanto, eu acho que o Bloco de Esquerda só deve chegar a um acordo com o Partido Socialista se ele determinar de uma forma importante várias políticas fundamentais.
Mas muitas pessoas têm estado a fazer, Daniel. Não é?
Espera lá.
O Bloco diz que está
já
a fazer.
Já vou. Eu vou achar o que eu acho que são. É estruturante. Eu não vou demorar.
Mas eu não vou demorar. Isso que eu te ia pedir.
Muitas pessoas poderão me espantar, se já quando eu defendi isto, já há um ano, como é que uma pessoa que foi defensor da geringonça como eu fui, ainda antes da geringonça existir, muito antes, não é? Da geringonça existir. Mas é que a geringonça foi feita. Neste momento não há um programa nem de urgência, nem estratégico. não há uma correlação de forças que permita uma geringonça, nem há, sobretudo, depois da crise dos professores e tudo o que veio a seguir e da campanha, etc., nenhuma relação de confiança para que exista uma geringonça, portanto não há geringonça nenhuma. O PCP matou um acordo, a possibilidade de um acordo escrito, o Bloco de Esquerda viabilizou o acordo de o orçamento de 2020 sem uma única cedência do Partido Socialista, coisa que eu acho que foi um erro que cometeu, caiu numa armadilha e hoje as pessoas esperam, há uma percepção de que deve ser o Bloco de Esquerda a viabilizar o orçamento. E Costa usa essa percepção como uma arma para não ter que ceder rigorosamente nada ao Bloco de Esquerda e obrigá-lo a votar de cruz o orçamento que ele apresenta. O Bloco de Esquerda só sai disto de duas formas. Ou na negociação consegue grandes conquistas no destino do investimento público e no que não foi alterado nas leis laborais, das reversões que não foram feitas nas leis laborais. Portanto, ou consegue uma coisa desta extensão, ou deve votar contra e sair da mira desta chantagem. E aliás, acho que se o Partido Socialista quer soluções centristas, é com o PSD que está aqui a falar. É isso que é natural, é isso que é politicamente natural. Termino dizendo, olhemos para a oposição. O CDS, neste momento, sem querer insultar ninguém, é um zombi político. O PSD está completamente sem rumo e a direita hoje, quem define a agenda da direita portuguesa hoje, é um deputado. É quem determina o ritmo da agenda hoje. O PCP está em queda consistente, até por razões de que falámos aqui. Neste cenário, o Bloco de Esquerda tem de decidir se é aliado ou oposição, não pode manter-se na corda bamba em que está, do meu ponto de vista. Portanto, ou consegue determinar a substância da resposta à crise, e não vitórias simbólicas. Vitórias simbólicas não lhe servem para nada neste momento, ou, sem isto, deve ocupar um lugar que eu acho que está vazio, que é o lugar da oposição a António Costa. Tem que fazer esta escolha, tem que a fazer rapidamente e neste orçamento. No próximo já não vai fazer escolha nenhuma.
Francisco, não é fácil para o nosso lado, mas também não acho que devemos fugir ao rap do Daniel. Falas do que quiseres. Está sem oposição?
Claro que está. É óbvio. Eu acho que
eu também acho isso, eu não te queria sozinho.
Não vale a pena dizer o contrário.
Também acho isso. Está completamente sem oposição e infelizmente.
Sem oposição e a direita
só queria, registar isto. Infelizmente, é espantoso como me horroriza dar razão ao Daniel nisto. Mas de facto, há um deputado que tem marcado a agenda da direita toda e isso é.
Sim, e a direita está embevecida.
Pouco menos.
Com ele.
Pois está.
Quero o teu partido, quero muita gente no meu, o teu, ou nas cúpulas, o meu felizmente, apesar de o meu se calhar está mais nas bases e menos nas cúpulas, porque obviamente, eu percebo que as cúpulas não caíram.
O meu nas bases está resistente, nas cúpulas tem o problema de da achar matemática. Que da matemática. E sim. De achar...
Quando se põe a matemática à frente da política...
Há aqui um problema, não é? O Daniel diz, por muito que o PCP apoie o Lukashenko, nunca abolirá com nada daquilo que nos é essencial na democracia liberal
em que vivemos.
Sim, mas que não...
Off.
Não, era o ano.
Eu acho que se nós propuséssemos vender CDs das gravações dos intervalos é que fazíamos isto.
Podíamos
passar aos intervalos e restávamos do programa. Mas quero eu dizer, não é perigoso para o cotidiano... como algumas das proclamações até muito pouco convictas, mas que não deixam de se fazer do André Ventura, acabam por ser, e eu tendo a concordar um bocadinho com isto.
Com quê? Não percebi.
Com o facto da esquerda à esquerda do PS ser mais ou menos inócua para a mudança do regime em que vivemos e a direita à direita dos nossos partidos não o ser.
Até
e isso deve
forte.
Ser uma coisa que nos preocupa.
Quer dizer, sim, o Chega quer mudar o regime.
Pois.
Quer reduzir os deputados, quer um presidente com mais força.
E quer um quadro penal bastante diferente.
E no plano de direitos fundamentais também não é espetacular, digamos.
Não é.
Até escolheste as coisas. Escolheste até as coisas que são aquelas. Pronto, o regime ser outro em termos de arquitetura institucional.
Não é isso.
Eu prefiro esta. Mas consigo conviver. Não é isso. Mas eu consigo conviver com um regime presidencialista democrático. Não consigo conviver com.
Não.
Consigo.
Sim, mas eu não quero um regime presidencialista democrático. É um regime presidencialista ou mesmo. mesmo tempo que reduz certo. O número de deputados número para 100 e já é muito.
Certo, mas o meu ponto certo. É, o que é, mais, o que é mais gravoso, se eu tivesse que sim, identificar claro, a parte
programática, sabe, tem mais é a parte assessores do, tem mais assessores do que o PSD.
É a parte
do direito para acabar o nosso programa.
Porque eu acho que o Daniel fez uma análise que parece muito inteligente. Me parece, sinceramente, muito inteligente do ponto de vista do Bloco de Esquerda, mas choca de frente com a estratégia do PS, tal como eu a vejo. Porque, ao contrário do que se tem dito, eu acho que António Costa está, neste momento, numa posição mais confortável do que estava com a geringonça.
Ah, claro. Até porque é mais popular neste momento, já viste a sondagem?
Não é só isso, Daniel. O António Costa da geringonça era o líder do segundo partido mais votado. Sim, agora claro, é o partido claro. Mais votado.
É isso, quando eu falei de correlação de forças,
e em
é isso.
Que, e em que, e num ambiente em que se formos para eleições... Provavelmente só o PS e o Chega, mas se fôssemos para eleições, só o PS e o Chega é que tinham bons resultados, tendo em conta aquilo que já têm agora.
Tinham crescimentos, é que
tinham, provavelmente tinham crescimento. Todos os outros partidos seriam desesperados se houvesse eleições. E esta situação, que é uma situação que eu já chamei de super geringonça, que se viu no Orçamento do Estado para 2020, em que até o CDS deu a mão ao PS na questão, do IVA da eletricidade. E porque ninguém quer que o governo caia, esta é uma situação super confortável para o PS. Não seria se o PS de António Costa fosse um governo que quisesse, fosse um partido que quisesse mudar o país, fosse um de grande folgo reformista à esquerda, quando não é o reformismo, quando o Daniel falou em...
Pelo contrário, são reformistas, defendem reformas estruturais à esquerda.
Se quisesse ser um partido que não só o partido, como eu tenho visto, um pouco por todo o país, de... Como foi o PSD nos anos 80, um partido que se quer transformar numa espécie de partido mexicano do centro a tomar o poder em todo lado, de alto a baixo, em tudo o que é terrinha neste país. Se não fosse, era um se o PS fosse esse partido reformista, era um problema. Como o Partido Socialista neste momento quer, e António Costa foi para isso que foi formado, foi nesse tipo de política que foi formado, o que quer é a manutenção do poder pelo simples objetivo da manutenção do poder, está nas sete quintas. E obviamente que o Bloco de Esquerda e o PC têm um problema.
Porque o PC não tem, que o PC já se pôs de fora. Portanto, certo, depois de fora há um ano.
Resolveu o seu problema
imediatamente.
O Bloco de Esquerda tem esperto. Um problema, porque mais tarde ou mais cedo, podia não ser agora, mas mais tarde ou mais cedo, ou é uma adjacência permanente do Partido Socialista, ou te vai ter que romper. Mas até aí António Costa tem sorte, por duas razões. Em primeiro lugar, pandemia e situação de crise. Quem é que é o partido que neste momento quer dar aso à vitimização do Partido Socialista? Dois. Aquilo que uniu a geringonça em 2015 foi não entregar o poder à direita. Há um momento...
Não há um risco de entrar no poder da direita
momento,
agora.
Não, não.
Esse é o problema de Costa.
Há um momento em que... E eu sempre achei que podia demorar 10, 15 anos, mas havia um momento em que a esquerda não se importaria de entregar o poder à direita para, como que fazer um reset das suas relações com o Partido Socialista. O problema é se, ou o problema é que, para ser um pouco mais tremendista, entregar o poder à direita neste momento, ou nesse momento, pode já não ser entregar o poder a Passos e a Portas, mas sim entregar o poder a André Ventura. E aí, mais uma vez, ou também por isso, António Costa tem o Bloco e o PC preso.
Quero acreditar que, apesar de estarmos longe disso, mas estou orgulhoso do momento salomónico que permitiu dividir estes 16 minutos, de sorte que acabes praticamente com os últimos 4.
Muito obrigado. Obrigado, sábio rei Salomão.
Não era 20 que tínhamos?
Tens aí o bebé?
Bom, tentando aproveitar bem os 4 minutos, eu acho que há aqui várias camadas no episódio que nos motiva. Há uma que é o habitual momento pré-orçamental em contexto negocial. Tem a bravata de um lado e do outro, de subir a parada, a forma como se dá mais ênfase às declarações mais tremendistas e menos que outras. Quem acompanhou ontem a conferência do PS em Coimbra notou um tom diferente daquele que aparecia no noticiado. Mas dou razão ao Daniel no seguinte aspecto. um partido político só pode aspirar a ser parceiro se efetivamente, e eu acho que a chave está aí, se efetivamente tiver a aspiração de poder ter poder real de influenciar políticas públicas
e de fazer alguma coisa. O Bloco de Esquerda tem que deixar de ser infantil.
Não tem necessariamente de passar por ir para o governo. Obviamente que há aqui uma mudança de paradigma em relação ao que foi a geringonça, tendo em conta que era uma relação a três, que não é reconstituível, até porque houve um partido que foi especialmente penalizado, ou pelo menos que não retirou dividendos da avaliação que os eleitores fizeram.
Foi penalizado. Quem não retirou dividendos foi o Bloco de Esquerda, o PCP.
E, portanto, obviamente, tudo isso conta e já conta há muito tempo. E as análises que os vários partidos fizeram dos seus resultados eleitorais, nem todas podem ter acertado naquilo que é aquilo que os eleitores procuraram dizer com os resultados eleitorais. Também há aquela ideia mítica que os eleitores vão todos para uma salinha e quiseram dizer uma coisa como se todos entre si. Não, eles votam no sentido que lhes parece o mais conveniente, de acordo com os programas que
têm. É porque o voto é individual, não é coletivo.
Portanto, não há esta ideia de, o eleitorado é muito sábio, por isso não sei o quê. Parece que o eleitorado vai para uma cabine e decide o que vamos dizer é isto. Tu votas assim, assim, assado. Mas eu acho que podemos extrapolar algumas conclusões dos resultados eleitorais, que foi de satisfação com a geringonça, globalmente. Ou seja, globalmente, quem votou nos partidos do PS para a sua esquerda revia-se naquilo que tinha sido o resultado da governação e fez a sua opção política em função daquilo que pretendia influenciar mais, se queria uma geringonça mais moderada, se queria uma geringonça com as características que tinha antes e na qual, manifestamente, o PCP saiu prejudicado e o Bloco ficou razoavelmente na mesma. Agora, o que temos, e também foi dito já nas vossas intervenções, temos circunstâncias extraordinárias face ao que era a provável legislatura antes do Covid. A Covid altera os dados do problema por causa da gestão da pandemia, altera os dados do problema por causa da crise económica, cujos efeitos sérios e duros vão começar a sentir. Quem não sente, vão-se começar a sentir. E, portanto, também esta ideia de que a avaliação se faz na base de índices de popularidade altos do Primeiro-Ministro ou do PS, claro, são coisas que se podem esborrar muito rapidamente. Eu acho que a percepção de que a dureza disso é um fator que há e que modifica um bocadinho a análise que fizeram. Acho que vocês não apesaram o suficiente naquilo que pode ser o que já alguns atores políticos estão a fazer dos próximos anos. E, portanto, há...
Mais uma razão para o Bloco não
mais uma razão para haver cedências. E mais uma razão para que num processo negocial se reconheça que a estabilidade, a saúde do regime, a saúde da democracia deve passar por aí, pelo reconhecimento que a estabilidade e até a alternância, porque se recuarmos a 2014, 2015, uma ideia-chave da ideia do fim do arco da governação era: deve haver projetos políticos claros, funcionando em blocos ou em conjuntos identificáveis de coisas que se opõem, é preferível uma solução e uma lógica de bloco central, porque é isso que permite que as pessoas se revejam no sistema democrático, porque optam por uma solução que sucede a outra. Portanto, a alternância é algo, Pedro, que não é artificial e que retraduz em verdadeiras alterações políticas públicas e de opções estratégicas. Portanto, solução estável, a estabilidade por si só não é um mantra, mas no contexto muito difícil em que estamos, de crise económica, de ausência e incertezas em torno da pandemia e dos tais riscos de um deputado sequestrar a agenda política à direita e de haver brechas e fissuras que se calhar ingenuamente achávamos que não íamos ver tão cedo e que estamos a ver em dirigentes com responsabilidade política e que todos gostaríamos de não ver, são fatores que podem ou que deveriam motivar e que devem ser os que mais motivam, Pedro, a procura de um acordo.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Francisco. Obrigado, Daniel.
Obrigado, José.
Obrigado, José Eduardo Martins.
Pronto. Então, voltamos nós.
Espera aí, agora agradeço
voltamos
aos telespectadores.
Agora, telespectadores. Obrigado, obrigado por terem aguentado este mês, no fundo. Foi disso que se tratou. E agora já está tudo bem. Já voltamos. Para a semana estamos cá outra vez. É só continuar aí que nós continuamos aqui. Muito obrigado.